Ventura Sousa foi nomeado administrador executivo dos CTT em 2019, tendo a seu cargo as operações de e-commerce, empresas, encomendas, logística e sustentabilidade.
Licenciado em marketing e gestão, tem também formação na área de liderança. Antes de entrar nos CTT, liderou áreas como a cloud e os data centers na Altice. É o convidado Dinheiro Vivo TSF desta semana. João Ventura Sousa, seja bem-vindo à Vida do Dinheiro.
Muito obrigado pelo convite.
Olá. O negócio dos CTT está em franca transformação, sobretudo nestes tempos de pandemia em que a digitalização ganhou gás. E têm surgido muitas evoluções, muitas viradas para as empresas, para o e-commerce, são precisamente as suas áreas. Foi criar lojas online, as feiras digitais no DOT, o criar campanhas, os CTT Ads, há aqui uma quantidade de programas que foram lançados. Já está completamente cumprida essa transformação ou há ainda mais projetos a caminho?
Eu acho que foram dois anos desde que entrei no CTT, que coincidiu depois com este contexto de pandemia, que fez acelerar muito o processo de transformação do CTT, e foram dois anos alucinantes, mas está de longe que o trabalho esteja terminado. Primeiro porque a própria empresa, que é uma empresa que o ano passado celebrou os 500 anos, nós enquanto administração sentimos este desafio de que estamos a preparar a empresa para os próximos 500 anos e, portanto, as empresas para sobreviverem tanto tempo são empresas que têm no seu ADN esta capacidade de se transformar, desafiar e estar em constante inovação. Portanto, esse trabalho nunca terá terminado. E depois estamos a trabalhar numa área que está em franco crescimento, mas que ainda tem muito para desenvolver em Portugal e em Espanha, onde nós também estamos presentes. O mundo de digitalizar os negócios, apoiar as empresas a irem para o digital e a colocarem os seus produtos e serviços, ainda tem um longo caminho a percorrer. Deu um salto muito grande. Estes últimos dois anos foi, se calhar, como tivesse, se num período normal precisaríamos 5 ou 10 anos para ter esta aceleração que houve, tanto da parte das empresas como dos consumidores em comprarem mais online, mas há muito, muito para fazer. Estamos muito contentes com todo o trabalho que foi desenvolvido, porque não deixamos ninguém para trás. O que é que eu quero dizer com isto? Se as grandes empresas em Portugal e multinacionais já estavam preparadas para um contexto de pandemia e que já tinham o seu catálogo de produtos disponível online e já tinham uma base de clientes, as pequenas e médias empresas e as microempresas e os empresários que estavam a criar os seus primeiros negócios não tinham. E então o CTT, mais do que um operador logístico, desenvolveu uma oferta para todos os segmentos.
E muito virado precisamente para essas pequenas e médias empresas e micro mesmo.
E micro e mesmo empresas. Começamos pelas médias empresas, onde na semana em que o país foi fechado, que teve o primeiro lockdown, lançamos uma plataforma de lojas online bastante, com custos bastante acessíveis, mas inclusive nós oferecemos as primeiras mensalidades para que as pessoas pudessem experimentar e estas médias empresas colocarem os seus produtos a vender online. Depois percebemos que não era suficiente porque havia ainda empresas mais pequenas e então desenvolvemos uma plataforma chamada Comércio Local, em que, com a ajuda de municípios, levamos os pequenos negócios a pôr as suas ofertas online e, portanto, tivemos pessoas que vendiam só biscoitos em Viseu, passaram a vender a nível nacional, pessoas que vendiam meias em Vila Nova de Gaia passaram a vender a nível nacional, e ainda foi-nos lançado um outro desafio, que era as feiras, que de um momento para o outro também deixaram de se realizar. E então, desafiado por uma entidade intermunicipal, como é que nós poderíamos fazer a Feira dos Queijos? DOP, lembramos de utilizar a nossa plataforma, que nós temos no Marketplace, que é o DOT, que é uma plataforma que temos com a Sonae, que é 50% do CTT e 50% da Sonae, e levamos uma feira pela primeira vez, que hoje é um caso de sucesso e já há muitas feiras lá, mas levamos uma feira pela primeira vez para o mundo digital. E então tivemos que pôr pastores que nunca tinham vendido online a vender online, a aprender como é que se criam, como é que pacotizavam, como é que faziam os primeiros envios. Muitos deles nem tinham impressora para imprimir etiquetas, tinham que ir à casa da filha ou da sobrinha. E foi uma aventura, mas hoje a verdade é que já vamos na segunda edição, por exemplo, dessa mesma Feira dos Queijos, e as pessoas estão habituadas e vendem mais online do que vendiam nas feiras físicas. E, portanto, tentamos tirar partido, se é que se possa dizer, num contexto de pandemia, de ajudar a economia. E quisemos posicionar neste processo de inovação e transformação do CTT numa empresa que, para além de fazer entregas, para além de ter um processo logístico, tem uma oferta para todos os segmentos, seja qual for a dimensão da empresa, mas para toda a cadeia de valor, que passa pela loja online, pelos pagamentos, pela publicidade, pelos envios que nós fazemos de bem, pela própria logística. E outro fenómeno que está a aparecer muito no mundo digital, que é as devoluções, porque as pessoas querem ter a confiança de comprar, mas ou que não gostam da cor, ou que o produto tem algum problema que possam devolver. E, portanto, hoje o CTT tem uma oferta que qualquer empresa pode comprar um pacote inteiro, ou por módulos, sempre com a preocupação de ser bastante acessível, porque sabemos que as empresas, muitas, não estão com problemas de tesouraria e precisam de testar e ter confiança para testar. E, portanto, foi este processo dentro do contexto e-commerce. A transformação do CTT é muito mais do que isto, mas claramente este processo ajuda a trazer a empresa para outro nível, e estamos bastante felizes e acreditamos que somos uma das principais empresas em Portugal a apoiar a verdadeira digitalização das empresas, porque apoiar a digitalização das empresas é mesmo isto, é ajudá-las a crescer, é ajudá-las a transformar o seu negócio. Vimos empresas que fecharam as lojas e passaram a vender mais online, e, portanto, agora com o contexto de abrir as lojas físicas, portanto, já está feito o caminho, já estão transformados, estão preparados, e temos muito orgulho do trabalho feito.
Claro, em contrapartida, nesse processo de digitalização, as cartas deixaram de existir ou tornaram-se residuais? Ou seja, hoje em dia os CTT são muito mais uma empresa de entregas do que de transporte de correio?
As cartas, nós sabemos que o tráfego de correios está a diminuir e, portanto, é algo que nós já conhecemos, até porque conhecemos porque...
Mas qual é que é a proporção?
Hoje as receitas do correio já valem cerca de 50% do total do negócio do CTT, porque o negócio do CTT é mais também do que o espécie encomendas, porque temos outras unidades de negócio, mas, portanto, esta queda acelerou com o contexto da pandemia e que fez com que o CTT... preocupados com o futuro, que tiveram que acelerar ainda mais as novas unidades de negócio. Agora, há muito no negócio de e-commerce, nomeadamente de e-commerce inicial, porque as pessoas que começam a vender no Instagram e no Facebook, que os primeiros envios ainda fazem por correio, porque é a forma de testarem, e, portanto, esse fenómeno também acontece. Mas mesmo no próprio correio, nós estamos a transformar o negócio de correio, porque uma das coisas que nós fizemos no contexto também da pandemia, acho que todos nos recordamos, das filas intermináveis que havia para renovar o cartão de cidadão, que as pessoas depois queriam levantar. E então o que nós fizemos, em colaboração com o Ministério da Justiça, e que acho que foi um trabalho muito bem feito e rápido, mais uma vez, foi levar o cartão de cidadão à casa das pessoas, em que entregamos ao próprio e que fazemos o registro. E, portanto, o próprio negócio do correio pode ser reinventado e pode-se adaptar às necessidades modernas. Se calhar já não é só cartas de namorados ou só faturas que as pessoas recebem em casa por num contexto de correio, mas é também, nós temos todos os dias milhares de pessoas que entram na casa dos portugueses, não é? Como a rádio ou como a televisão, que também entra. Nós fisicamente temos, não há nenhuma outra empresa em Portugal que entre na casa dos portugueses todos os dias. E muitos dos nossos carteiros, a quem nós agradecemos, estiveram sempre ali na frente de batalha, mesmo neste contexto de pandemia, conhecem as pessoas, portanto, ajudam as pessoas. E, portanto, este braço armado que entra na casa dos portugueses pode ser desenvolvido e, portanto, o próprio negócio de correio, embora sabemos que tem uma queda, pode ser reinventado e pode ser usado também para o e-commerce ou para outros, este tipo de serviços que nós podemos levar à casa dos clientes.
Em 2020, o comércio eletrónico B2C, portanto, da empresa para o cliente, cresceu 46% para 4,4 mil milhões de euros. Já tem números deste ano? O ritmo mantém-se? Intensificou-se?
O ritmo continua a crescer e nós, inclusive, nós fazemos dois grandes eventos de e-commerce por ano, porque tem a ver com a nossa área de negócio e é algo que nós prestamos, e notamos um crescimento bastante acentuado por dois motivos. Porque as pessoas agora habituaram-se a comprar online, sentiram que é um movimento seguro, e também passou a haver mais oferta, não é? Porque o comércio online vai crescer na proporção que há mais pessoas a comprar, mas também que eu, nas compras que faço no dia-a-dia, que está disponível online. Daí a importância de levar o comércio local para o negócio online, ou as pequenas empresas, porque é onde no dia-a-dia fazemos as nossas compras. Portanto, continua. Sentimos um crescimento em 2021 das pessoas a comprar mais valor, mais vezes e mais categorias. Fenómenos como as pessoas começaram a comprar livros ou começaram a comprar roupa, hoje já compram um mobiliário inteiro. Nós, inclusive, temos uma solução que levamos a casa do cliente e montamos todos os móveis nos clientes. Portanto, está a alargar a tal necessidade que a pessoa no seu dia-a-dia compra, passou também a estar disponível online e, portanto, estamos a notar este crescimento. Agora, ainda há um grande caminho a fazer, porque Portugal e Espanha, onde nós também temos uma operação, ainda somos os países, quando comparados, por exemplo, com os países do Norte da Europa, já estão muito mais... Os volumes são muito maiores de compras online. As pessoas compram mais vezes, com maior frequência, e, portanto, é esse o caminho que
e
nós estamos
aqui. E qual é a compra média cá?
A compra média cá, um ticket médio são à volta de 50, 56 euros. As pessoas compram, em média, 1000 euros por ano de compras online. E achamos que isto tem todo um caminho ainda para percorrer. Que lança um desafio para os consumidores, para as empresas, e que nós estamos cá prontos para os ajudar.
Já esta semana anunciaram uma nova linha de apoio via WhatsApp. Já conseguimos fazer algum balanço, tendo em conta que esta medida acaba por surgir precisamente numa altura tão, tão movimentada para claro. Esse setor como é a altura do Natal?
Sim, se calhar, se me permite, dava só um passo atrás. Como eu falei há pouco, para as pessoas comprarem mais online precisam ter confiança. Precisam ter confiança que as compras, as suas encomendas chegam a horas, chegam disponíveis e, portanto, toda a parte de pós-venda é muito, muito importante. Sendo nós uma empresa, queremos estar muito fortes no digital, fazia todo sentido termos mais ferramentas do que o call center que funciona em pleno. Portanto, este contexto do WhatsApp está a correr muito bem, a adesão é bastante grande, os canais digitais para que os clientes falem connosco que têm crescido de semana após semana. Felizmente, não cresce mais porque as reclamações também estão a cair e, portanto, isso para nós é uma altura importante. Agora, foi muito importante nós termos lançado isto neste período, como disse, de maior tráfego, que nós, na gíria dos operadores logísticos, chamamos de peak season, onde nós fizemos investimentos muito avultados na parte de tratamento e distribuição para conseguir garantir que termos uma peak season bastante calma para os nossos clientes e para dentro da organização, mas que também todas as ferramentas que os clientes possam saber onde está a sua encomenda, saber onde está a sua compra, lhes tivesse uma oferta alargada e esse movimento do WhatsApp pela utilização massiva que tem foi muito, muito importante. Portanto, estamos muito satisfeitos tanto com o movimento que fizemos como com a resposta dos nossos clientes.
E ainda também com o foco neste e-commerce, em 2021 foi criada a rede de cacifes dos CTT. Dizem agora que querem multiplicar para chegar a 1000 unidades no próximo ano. Para já estamos a falar de 167.
Uhum.
Estamos a falar de que valores de investimento e como é que eles vão distribuir-se entre os CTT e a vossa parceira neste negócio?
Nós criamos uma joint venture com um parceiro nosso chinês, em que 66% desta unidade é nossa. Nós estamos a prever um investimento à volta dos 8 milhões de euros. Porque, mais uma vez, para trazer um aumento do consumo e da utilização do online, temos que trazer conveniência para os clientes. E quando nós queremos entregar as encomendas dos clientes, nem sempre estão em casa, nem todas as pessoas têm possibilidade de ter alguém em casa a receber as encomendas. Nós hoje já temos um maior rede de pontos onde podemos entregar se a pessoa não estiver em casa ou se desejar entregar, porque nós temos cerca de 570 lojas, mais 1800 pontos de vendas CDT, mas mesmo assim não seria suficiente. E uma grande tendência que existe associada ao mundo do e-commerce é esta questão dos cacifes inteligentes. Nós mais uma vez quisemos ser o primeiro, queremos ser o maior, acho que faz parte do nosso ADN, é uma obrigação que esta empresa tem, de até sendo uma empresa portuguesa investir bastante no nosso país, e então estamos a desenvolver este tema de todos os cacifes. Tem duas grandes particularidades. É os cacifes públicos, onde até um dos primeiros sítios nós colocamos foi hospitais, onde temos pessoas que, infelizmente, bastante subcarregadas, não estavam em casa para receber as encomendas, e já temos em grande parte dos hospitais, parcerias com municípios onde passa muito tráfego nos municípios para levantar as suas encomendas, portanto a pessoa vai fazer alguma compra ou está no seu local de trabalho, recebe as encomendas, e os próprios cacifes privados, porque muitas empresas também passaram a dar isto como benefício aos seus colaboradores, receber as suas encomendas no local de trabalho e não precisar estar em casa, e portanto estamos muito satisfeitos. É mais um grande investimento de CTT, mas faz parte desta nossa oferta toda de e-commerce que nós queremos dar de disponibilidade aos nossos clientes.
E essa solução acabou por fazer também diferença nesta
fez,
última semana?
Fez. Nós notamos muito mais pessoas a enviarem as suas encomendas para os cacifes e muito mais também os chamados e-sellers, ou seja, os comerciantes que têm os seus produtos online a terem logo o cacifo. Isto aqui agora uma parte técnica, quando se faz, acaba a compra, em vez de dizer que quer receber em casa, pode escolher logo o cacifo CTT, que pode estar no centro comercial, pode estar no supermercado, pode estar na sua empresa, e notamos um aumento bastante grande que nos ajuda a entregar com maior qualidade e também ter aqui uma preocupação de sustentabilidade, porque quando uma pessoa do CTT entrega 10 encomendas num único local e não precisa de ir a 10 sítios diferentes, está a fazer menos quilómetros e também está, portanto, neste momento, também está a poluir menos e, portanto, também tem este peso da sustentabilidade. E estamos bastante contentes e queremos fazer uma aceleração bastante grande disto, como falou, de chegar aos 1000 lockers, ou 1000 cacifos, no próximo ano.
A partir desta semana, sabemos agora, anunciado pelo Governo, o comércio volta a ter novamente restrições. Este ano, e ainda no âmbito da questão do Natal, voltou a haver um reforço das operações para garantir a entrega das encomendas. Pergunto, por exemplo, a nível de recursos humanos, isto porque recentemente também tivemos notícias de surtos em centros de distribuição, aconteceu no norte do país. Como é que os CTT estão a responder a este acréscimo de trabalho e, sobretudo, agora que sabemos que haverá novamente restrições ao comércio chamado tradicional?
Eu, se calhar, partia a resposta, se me permitem, em três partes. Um, todo o tema, desde o primeiro dia, a nossa preocupação, independentemente de sermos uma empresa focada nos clientes, foi a preocupação da proteção das pessoas. Nós temos pessoas que todos os dias, como falamos há pouco, andam na rua e, portanto, acho que tivemos sempre, dentro do problema que existe à volta da pandemia, bons indicadores deste tal investimento que fizemos sempre em proteger as nossas pessoas, num contexto de altura alta de entrega de encomendas como agora, ainda foi a maior preocupação. E, portanto, aí, essa parte, acho que correu bem, acho que estamos a fazer um grande trabalho de proteger os nossos colaboradores e os parceiros que trabalham para nós. Depois, nós vamos na segunda, após o contexto de pandemia, na segunda grande época de peak season, nós fizemos um investimento bastante, bastante avultado para que corresse bem, para termos diferentes unidades abertas também para proteger as pessoas e para dar a resposta atempada aos nossos clientes. Nós, para além dos grandes centros que nós temos de distribuição em Lisboa e Porto, abrimos antes desta época de peak season em Aveiro, Leiria e em Palmela, que significa um elevado investimento por parte do CTT, que são, além de mais 20 mil metros quadrados, são mais máquinas para escolher as encomendas para colocá-las para os sítios certos e, portanto, e também abrir mais espaços também significa maior investimento em recursos humanos para garantir esta resposta. Já estamos quase a chegar ao Natal, estamos aqui nesta fase do Natal e está a correr muito bem esta. Portanto, acho que fizemos um movimento correto. Agora, o facto do Governo anunciar que só os saldos só podem estar online, não podem ser fisicamente, novamente, restrições, mostra aquilo que nós temos estado a dizer, que é as empresas têm de estar preparadas para este contexto de fecho e têm que ter o seu negócio online. Hoje, as quase 3 mil empresas que nós ajudamos a pôr online com as lojas online, as empresas estão no comércio local, as feiras estão no DOT, já estão preparadas quando fechar, portanto, têm um canal que deixa de ser só alternativo ou paralelo e passa a ser principal. E, portanto, só mostra que nós temos que continuar a ajudar as empresas a estarem no digital para este tipo de surpresas que são negativas ou para empresas surpresas positivas, que é aumentar a sua zona de atuação.
Porque com ou sem pandemia há, de facto, alterações que vieram para,
exatamente,
para ficar.
Porque é como o exemplo que eu dava, não é? Nós hoje temos PMEs que vendiam só no seu círculo do concelho ou só vendiam aos vizinhos da mesma rua. Hoje temos pessoas que estão a vender para o nível nacional. Portanto, estamos a melhorar a economia, estamos a ajudar as empresas a crescer e estamos também a fazer uma coisa que eu achei muito engraçado, nomeadamente a sociedade do comércio local e às feiras, que é um pouco o mercado da saudade, não é? As pessoas que vivem em Lisboa e que são de Braga podem comprar os seus produtos que têm tantas saudades e, portanto, há todo este contexto de ajudar. E, portanto, se nós podemos tirar uma lição de tudo isto, é continuar, e que os CTT vão querer fazê-lo, é continuar a ajudar as empresas a estarem no digital. Sabemos que vai ajudar a economia dessas empresas e sabemos que estarão preparadas para estes tipos de surpresas negativas que aparecem, como acabou de anunciar.
Esse reforço e a abertura de novos centros implicou a contratação de recursos humanos? Houve alguma dificuldade? Quantas pessoas é que foram contratadas?
Eu não tenho um número exato, mas sim, significa um aumento de contratação de recursos humanos, até porque foram abertos em zonas onde os CTT não tinham espaços desta dimensão e com essa...
Mas da ordem das dezenas, das centenas?
Da ordem das centenas de pessoas. Até porque muitos destes centros trabalham em turnos contínuos, não é? Porque para encomendas, quando nós fazemos uma compra, seja a nível num operador nacional ou num prestador internacional, e ela chegar no outro dia de manhã à nossa casa com esse conforto. Alguém tem que estar durante a noite a trabalhar, que é o caso do CTT, e portanto isso significa ter sempre bastantes equipas. Agora temos uma grande dimensão de pessoas, que é um conjunto de pessoas físicas, fixas, não é, que estão a trabalhar connosco, e depois temos este contexto variável, vamos gerindo conforme a maior procura que existe.
E não sentiram dificuldade em encontrar recursos humanos?
Eu acho que não sentimos, porque planeamos muito bem. Eu tenho responsabilidade comercial, eu dizia às minhas equipas comerciais para poderem dizer aos nossos clientes, e aos que não são nossos clientes, podem trabalhar connosco à vontade, que esta peak season vai correr muito bem. E a verdade é que correu. Significou que a equipa de CTT, das operações, as equipas comerciais, as equipas técnicas, planearam muito bem. Nós já sabemos, como costuma-se brincar, que sabemos sempre que o Natal é o 25 de dezembro, também sabemos que a peak season será sempre em dezembro. Portanto, nós começamos a preparar este mês de elevado tráfego, começamos a prepará-lo em maio, junho, com estes investimentos ainda antes, e portanto nós significa um investimento grande da nossa parte, porque é antecipar, pode alguma coisa correr mal e depois os resultados não serem aquilo que nós esperávamos, e portanto não sentimos essa dificuldade, mas por um bom planeamento que o CDT fez.
Essa season peak começa, aliás, com o Black Fridays e afim.
Portanto, até começa com o Singles Day.
Antes de dezembro.
Nós começamos com o Singles Day 11 de novembro, que é um movimento muito forte na China, mas que pela globalização, já também chegou a Portugal, até porque temos fortes players, plataformas chinesas em Portugal, depois temos a Black Friday, depois agora vem esta e agora virá a época dos saltos, não é?
E no ano passado foram transportados 3,5 milhões de encomendas. Já tem números deste ano?
Não, ainda não temos números deste ano, porque...
Bom, ainda falta aqui uns dias para fechar o ano, não é?
Para fechar o ano. Com um bom português, há muita gente que compra no último dia, portanto ainda vão ver encomendas que algumas, se vão ser compradas, já vão chegar um bocadinho depois das festividades. E como lhe disse, nós vamos estar à espera também desta fase que vai começar agora de pré-saltos, que ainda serão um período bastante elevado. E não nos podemos esquecer também que há muitas pessoas que usufruem. Nós temos uma operação também em Espanha, que é bastante importante para nós, porque toda a nossa estratégia é completamente ibérica. E a parte, a troca de prendas é forte nos Reis, em Espanha. Claro. Portanto, nós vamos fazer esse ponto de situação a meados de janeiro.
E como é que está a correr em Espanha? Em Espanha já temos 5% do mercado com o CTT, não é?
Isso, está a correr muito bem. A operação em Espanha é uma operação que já tem, alguns anos, mas que nós temos uma equipa que temos bastante orgulho a liderar a operação em Espanha. E tem corrido muito bem, estamos com crescimentos bastante elevados, temos captado muitos novos clientes e muito tráfego, e acho que o motivo de orgulho para nós, CTT, é que muito tráfego também é captado para ser distribuído em Espanha, mas muito também é depois que faz o tráfego que vem de Espanha para Portugal. E aí, dito pelas minhas equipas em Espanha, é muita marca CTT. Portanto, é credível quando se dirige um cliente em Espanha, seja ele espanhol ou uma multinacional que está residente em Espanha, quer trabalhar com esta nossa empresa, porque sabe que em Portugal ninguém entrega em qualquer ponto do país como nós, e que tem esta capilaridade, e portanto a operação espanhola está a correr bem. Embora, mais dia menos dia, deve-se dizer a operação portuguesa ou espanhola, será uma operação ibérica, porque neste mercado do e-commerce, este contexto ibérico é claramente faz todo sentido. Daí que nós temos feito também bastante investimentos em Espanha para responder a estas necessidades, e hoje nós conseguimos entregar em 24 horas em qualquer ponto da Ibéria. Portanto, nós ser em Madrid ou em Lisboa, ser no Porto ou em Barcelona, para nós é indiferente, porque temos esta oferta que consideramos uma oferta única para o mercado.
Mas e há mais investimentos a serem aplicados, quer em Espanha, quer em novos centros logísticos mesmo aqui?
Sim, nós vamos respondendo ao aumento da procura e ao aumento das quantidades. Neste momento, os investimentos que temos feito são os investimentos necessários e corretos para responder a estas necessidades, mas como disse, nós esperamos que Portugal e Espanha sejam países ainda em franco crescimento no mundo de e-commerce e digital, e portanto vamos ter que fazer investimentos neste sentido. Há aqui um grande caminho ainda a percorrer, e depois também há outro contexto, que é nós usamos muito as boas práticas de um país para o outro para levar, portanto, muitas destas ofertas de lojas online não temos em Espanha, vamos querer levá-las, se calhar coisas que já se fazem muito bem em Espanha, vamos querer trazer para Portugal, e portanto há aqui um longo caminho ainda a percorrer.
Com este movimento crescente de encomendas e de entregas em casa, vieram também mais reclamações, naturalmente. Os CTT, a par da TAP e Medicare, são as empresas que mais geraram reclamações junto da DECO, e de acordo com a Anacom, As queixas cresceram 150%. Um quarto delas referem-se precisamente a problemas de entrega no domicílio. Faz sentido que estes valores continuem a aumentar? Há programas estabelecidos para reduzir esses aumentos que naturalmente existem face à pandemia, a impossibilidade das pessoas...
O número de reclamações por número de encomendas tem reduzido, ou seja, como um todo, havendo este franco crescimento e sendo nós líderes de mercado no mundo do e-commerce e das entregas, é normal aparecermos aqui no radar. Agora, nós, o ideal é que não houvesse nenhuma reclamação, e é esse o nosso sonho. Sabemos que será sempre impossível, mas é para aí que nós estamos a trabalhar. Como é que estamos a trabalhar? É com estes investimentos que falamos anteriormente, portanto, ter as melhores condições para fazer tudo como deve ser e nos procedimentos que são com os clientes finais ou com os nossos clientes que nos contratam os serviços exigem, ter mais ferramentas para que possam falar connosco, os clientes, porque muitas vezes é a carência de informação que origina uma pior reclamação, não é tanto eu saber aquilo que eu comprei, se chega no dia de Natal ou se chega no dia do aniversário para quem eu comprei, e portanto esse investimento nós estamos a fazer. E também ajudar as próprias empresas, porque muitas vezes o CTT é a cara final, não é? Quando eu faço uma encomenda e se não há stock...
É o mensageiro que é atacado.
Para o bem e para o mal. Agora, é uma preocupação grande, e nós trabalhamos num mercado muito competitivo, embora sejamos uma empresa... portuguesa, trabalhamos contra grandes multinacionais, nós queremos continuar a ser líderes de mercado, queremos continuar a crescer, e portanto a satisfação do cliente para nós faz parte dos nossos eixos, e é onde nós temos colocado. Significa muito investimento em sistemas de informação, muito investimento em capacidade de produção, e informar muito bem os clientes também para os ajudar, porque o mundo... Embora já muitas pessoas a comprar online, cada vez há mais novos produtos a ser vendidos online, há mais consumidores a vir, e portanto também este é um processo de aprendizagem para a própria população, que também vai ajudar quando passar a ser um hábito maior, mais regular.
Então eles sabem traquear a encomenda online para ver onde é que vem.
Isso.
A empresa tem feito, ou assumiu, fazer esta forte aposta na transição digital, com investimentos nesta transição. Criaram fundos de investimento para apoiar PMEs e startups inovadoras em setores alinhados com o que são as prioridades de atuação do CTT, como e-commerce, operações e logística, comunicações, fintech, retalho e publicidade. Que saldo é que, a esta altura, podemos fazer dessa aposta?
É um saldo muito positivo. Há muito... Eu acho que Portugal é um país... Eu adoro o nosso país e, portanto, só fazendo esse disclaimer, acho que Portugal é um país de empreendedores. As últimas crises que ocorreram no país levou muitos jovens a irem para o mundo, virarem-se para empreendedores e para o empreendedorismo e criarem startups. Nós, para um país... Acho que acabamos de ter a quarta ou quinta unicórnio em Portugal, e portanto é o resultado de tudo isso, e portanto temos temos encontrado muito, muito boas soluções, muito, muito, muito boas ideias, que nós achamos que este dinheiro que o CTT aplicou no fundo vai ajudar estas empresas a desenvolver-se, vai ajudar os CTT a serem melhores e a ter um melhor serviço e, quem sabe, ajudá-los a fazer crescer, e, portanto, acho que é muito, muito bom para o país. O país passou, antes da pandemia, tem passado um período muito, muito bom a nível de empreendedorismo tecnológico. Nós temos o Web Summit em Portugal, que tem sido um bocadinho a montra disso, e depois reflete-se nestes casos e nestas empresas que nos aparecem, e estamos bastante contentes no processo que estamos a fazer.
Outra prioridade do CTT, além dessa revolução tecnológica, tem sido também a questão da sustentabilidade, a transição energética também, ambiental. Que passos é que estão a ser dados no sentido de tornar a empresa mais circular e mais verde?
Eu se me permite, antes de falar sobre o CTT, falar em nome pessoal, Das coisas que eu mais fiquei bem surpreendido quando cheguei ao CTT há 2 anos. Portanto, o tema de sustentabilidade, que hoje está na agenda e concordamos que deve estar na agenda das empresas e das pessoas, é algo que já está na agenda do CTT há muitos anos. Por exemplo, o Correio Verde, que é um serviço que nós temos completamente sustentável, já foi lançado há 10 anos. Portanto, antes de se falar tanto sobre o tema de sustentabilidade, só para perceber que é algo que está na agenda. Nós, sendo uma empresa de logística em que faz muitos quilómetros por ano, temos que ter ainda maior preocupação nesse contexto. Nós temos muitas ofertas para os clientes finais, como o caso do Correio Verde, mas agora temos umas embalagens ecológicas que permitem serem reutilizadas. Estamos a fazer testes e muitas empresas têm aderido a estas soluções e vemos também consumidores. Estamos muito contentes e achamos que vai ser um produto de sucesso. Portanto, temos desenvolvido muitas ofertas ligadas à sustentabilidade. Os investimentos que fazemos nos próprios CTT, tanto na parte de energia, são sempre com esta preocupação, portanto está sempre na nossa agenda. Nós temos muitos veículos que andam na rua, hoje temos das maiores frotas que já são elétricas, eletrificadas, e é algo que nós queremos crescer, porque significa mais uma vez, suportar essa preocupação de sustentabilidade. E não escondo que temos já muitos serviços, como temos com a Nespresso, com a IKEA, de Green Deliveries, e já entregamos em determinadas zonas só com carros elétricos para garantir esta agenda de sustentabilidade. E é algo que nós vamos continuar a fazer e faz parte de um dos nossos pilares, é claramente esta preocupação da sustentabilidade, e portanto é muito forte. A nossa agenda é sempre que é discutido qualquer movimento de produto e serviço, de aquisição e de investimento, está muito presente esta preocupação de sustentabilidade dentro do CTT.
Falando aqui do plano de recuperação e resiliência que o país se prepara para beneficiar brevemente, há também fundos destinados precisamente não só à transição digital, uhum, como à transição ambiental. Uhum. O CTT tem previsto algum projeto?
Nós estamos a trabalhar neste momento com diferentes entidades e são esses, são mesmo esses os dois pilares onde nós achamos que faz sentido nós estarmos. Ainda não há nada fechado, mas estamos neste momento. Muito preocupados como é que nós podemos utilizar estes fundos para ajudar as empresas a acelerar a sua digitalização, outras a colocar os seus produtos online e ajudá-los a fazer crescer e fazer este movimento. Achamos que é o momento certo e onde estes fundos podem ser muito bem aplicados e depois também, mais uma vez, associados também a tudo o que tem a ver com o contexto de sustentabilidade. Estamos a olhar para esses dossiers, achamos que faz sentido e serão as duas áreas críticas onde nós vamos estar presentes. Sim.
Mas não têm ainda nenhum projeto fechado? Não.
O Governo decidiu nesta semana... Bom, já decidiu manter há um ano os CTT como prestadores do Serviço Postal Universal e, entretanto, entregou aos CTT por mais 7 anos. Esse contrato e as condições desse contrato foram fechadas esta semana. Já pode partilhar alguma coisa connosco sobre o tema?
Não, estava aos trâmites normais e as novidades serão comunicadas, até porque isto envolve duas grandes entidades, que é o CTT e o próprio Governo, mas está no caminho normal.
E arranca dia 1 de janeiro.
Acho que está no caminho certo, sim.
A promessa de reabrir 33 lojas e de não fechar em sedes de concelho também está cumprida. Prevêem alguma nova abertura? Faz sentido reequacionar balcões?
Esta administração, quando chegou ao CTT, fez uma promessa e um compromisso de reabrir os balcões em todas as sedes de concelho, que seriam estas 33 lojas.
A última foi aberta neste mês.
Neste mês, em Gavião. E também, nós já falamos aqui do pilar da sustentabilidade, o pilar de ajudar as empresas e para o digital, e associado ao facto de estarmos na casa dos portugueses todos os dias, a proximidade é muito importante para o CTT. Isso vê-se com as pessoas que entram na casa, os nossos postos, as nossas lojas. E, portanto, esta agenda está terminada. Agora, qualquer movimento posterior é porque pode fazer sentido. Achamos que, por exemplo, não tendo lojas, mas abrindo novos centros de tratamento que traz postos de trabalho e que ajuda as empresas da região, também é uma forma de estar próximo. E, portanto, nesse contexto, estamos muito... Vai ser muito por aí. Portanto, nós vamos olhar para a região do país, ou neste caso até para a região ibérica, porque também crescemos e criamos muitos centros novos em Espanha, no que fizer sentido enquanto estratégia da empresa. Cumprimos aquilo que tínhamos dito, abrir 33 lojas, todas as sedes de concelho, os municípios estão contentes, os cidadãos estão contentes. Agora, de qualquer movimento de abertura, seja ele qual for, seja uma loja, seja um centro de tratamento, é porque terá a fazer sentido para a nossa estratégia futura.
Uma queixa que tem havido de empresas concorrentes aqui é que a liberalização do setor dos serviços postais não existe de facto. Concorda com esta posição?
Não, a minha vida tem sido sempre feita em operadores que são líderes de mercado e vejo sempre os concorrentes a dizer isso, porque o mercado é completamente liberalizado, há um regulador que regula e, portanto, o país tem-se manifestado. Agora, eu acho que nós temos feito os passos certos, o CTT, para satisfazer os nossos clientes e para continuar a dinamizar, que transforma mais difícil, muitas vezes, adquirir clientes ou manter clientes. Mas isso é... Eu vejo isso mais como um orgulho das equipas de CTT estarem a fazer um bom trabalho. Não tem a ver com o tema de...
E as queixas das outras empresas, então, não fazem sentido?
Na minha opinião, não faz sentido.
Internacionalizar mais a operação é uma vontade que faz sentido, digo, além da Península Ibérica?
Nós hoje temos a operação em Espanha e, portanto, aí achamos que ainda tem um grande caminho a percorrer e, portanto, 5% de mercado, nós temos muito maior ambição. Também temos uma operação em Moçambique, 50% é nossa, 50% é dos Correios de Moçambique. E para já eu julgo que será continuar a fazer um bom trabalho em Espanha, fazer este modelo ibérico. Agora, como qualquer empresa que quer crescer, estamos sempre abertos a novas ideias, mas para já eu diria que a grande agenda é ser um grande player ibérico, e porque há muito para fazer aqui nesta geografia.
Obrigada, João Ventura Sousa. Pode ler a entrevista na edição deste sábado do Dinheiro Vivo, já nas bancas com o Diário de Notícias e Jornal de Notícias. Pode ainda ouvir quando quiser em tsf.pt.